Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, essa é a nossa edição de número 159 aqui do podcast, que se pode baixar aí ou ouvir online, enfim, através do player que está lá no nosso site, né, o www.rockflu.com.br, ou curtir via plataforma digital aí. Estamos no Spotify, por exemplo. É, e vamos nós, né, apesar aí de alguns tropeços, estamos vindo aí de um empate de 1-1 contra o Corinthians no Brasileirão. E nesse exato instante, né, aqui no qual estamos gravando, está rolando aí Fluminense versus Atlético Paranaense. Só que não temos transmissão, né, não tem nenhum canal oficial transmitindo esse jogo aí, por incrível que pareça, mas está todo mundo ligado aqui nas notícias, acompanhando tudo online, né. O primeiro tempo terminou 1-1. Começou aí a segunda etapa. Qualquer novidade a gente vai até informando por aqui. Enfim, isso enquanto a gente aguarda aí o retorno da Libertadores, né, para daqui a 2 semanas. Estamos seguindo firmes aí na Copa do Brasil também. Tivemos sorteio agora recentemente aí na semana passada, né? Demos sorte, vamos pegar o Criciúma agora nas oitavas. Quer dizer, o Fluminense tem conseguido manter minimamente a pegada, né, em todas as competições aí. Isso se deve graças principalmente, acho eu, né, ao espírito de luta desse time aí, que é um time difícil de ser batido, né, corre demais, disputa todas as bolas aí até o apito final, né. Enfim, se técnica ou taticamente ainda nos falta alguma coisa aí, não se pode negar que esse é um time de guerreiros realmente, né, Serginho. Se aplica perfeitamente a esse Fluminense versão 2021 aí, de falta de espírito de luta, disso a torcida não pode reclamar, né, cara?
É verdade, Gustavo. Tem alguns jogos aí que parece que estão até praticamente perdidos, né? O time vai lá, corre atrás, reage. Eu tô contigo aí, você tem razão, cara. Tecnicamente eu acho esse time um pouco pobre, deixa a desejar alguns aspectos, principalmente nas duas laterais, né? Mas no que se refere à garra e disposição, aquela entrega, o time está de parabéns. Às vezes nem é muito bonito de se ver, né? Mas espírito de luta, realmente ninguém pode reclamar. Bom, minha gente, mas no que se refere aqui a essa edição de hoje do Rock Flu, estamos recebendo como convidado o guitarrista Felipe Lima, do Rio de Janeiro. Ele que tem formação no Conservatório Brasileiro de Música, já participou de várias bandas aí durante a carreira. Uma delas é o War FX, de Heavy Metal, que inclusive já tocamos aqui no programa, né? Ele participou também da Anestesia, banda cover de Metallica, da Monster Head. Tem esse nome sensacional aí, se trata obviamente de uma banda cover de Motorhead, né? Sua banda atual é a Charles Bronson Rio, sendo que faz parte ainda da Street Survivors, trabalha com o repertório do Lynyrd Skynyrd, né? E da AC/DC Brothers, homenageando o Angus Young e companhia. Essa última, por sinal, na companhia de outro grande guitarrista carioca, o Otávio Rocha, do Blues Etíricos. Além disso tudo, ele produz o Ilha Guitar Fest, festival que já vai para sua 5ª edição aí em 2022, sendo também, é claro, e antes de mais nada, né, um grande tricolor. Felipe, meu camarada, seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara, e saudações tricolores.
Pô, obrigado, Gustavo, obrigado, Serginho, cara. Pô, é uma honra participar de um dos podcasts mais antigos do Brasil, né? Eu não sabia, acompanhava muito tempo, né, o podcast, mas não sabia que é um dos 5 primeiros, né, um dos 5 mais antigos, né? E assim, claro, né, tem Fluminense no meio, tem pioneirismo, né, tem que ser pioneiro, tem que ser à frente do tempo, na vanguarda. Parabéns pelo excelente podcast, que eu sou fã, escuto sempre, e agora mais ainda honrado de estar participando aí, cara.
Felipe, beleza. Bom, bora começar o papo aqui pelo nosso querido Fluminense Futebol Clube, né, cara, que está em ação nesse momento aí. Além da continuidade aí da disputa do Brasileirão, estamos aí com essa expectativa pro retorno da Libertadores, né, cara, daqui a algumas semanas aí vamos enfrentar o Cerro Porteño do Paraguai. Eu queria saber o que você está achando aí nesse momento, né, o que a gente pode esperar desse confronto. A gente vai estar sem o Martinelli, né, que em pouco tempo aí se tornou uma peça fundamental do esquema do Fluminense, né? E a verdade é que não temos substituto ali para aquela posição de cabeça de área. O Wellington tem entrado mal, o André até vem sendo testado aí nos últimos jogos, enfim, mas esses dois estão muito longe do nível do Martinelli, provavelmente vamos sofrer aí com esse desfalque, né, cara?
É, cara, desfalque importante, porque, caramba, eu acompanho o Fluminense desde 84, né? Minha história como torcedor começou aí, meu saudoso velho, indo ao Maracanã e tudo mais. E por que que eu tô falando disso, né? Porque na época, nessa época, o meu pai, ele, a torcida do Fluminense é um pouco chata, né? Com os jogadores. E eu não era corneteiro. De um tempo pra cá eu passei a ficar um pouco corneteiro, né? Depois eu explico por que eu virei um pouco corneteiro. O Wellington não deveria estar no Fluminense, nem estar no Fluminense, como alguns jogadores que lá vestem a nossa gloriosa camisa, né? No caso, o Iago melhorou muito. Eu tô falando da cabeça de Iago, né? Então, realmente, o Roger tem que fazer um quebra-cabeça aí pra não dar mole, né? Porque o Cerro vai jogar no erro. Provavelmente vai jogar no contra-ataque, vai jogar no erro da gente, né? O Fluminense é favoritíssimo. E aí que o bicho pega, porque eu gosto mais quando o Fluminense é só enquanto atirador desacreditado. E tem um fator, né? Que as oitavas, fator oitavas, né? Se você olhar todos os jogos de oitavas e final de Libertadores, são disputadíssimos. É, mais até do que quartas, até semi em alguns casos, né? Então, mas eu acredito muito assim, que o Fluminense vai passar, né? Lembrando aquele jogo contra eles da Sul-Americana, né? Que rolou uma batalha campal, né? No jogo, né? E sobre a Libertadores, acredito muito pelo equilíbrio também do futebol atual, né? Que tá tudo muito equilibrado. Quem imaginaria que Palmeiras e Santos fizessem a final, né? Ano passado, Libertadores ano passado, né? Então eu acredito, se a gente passar aí, pode pegar aquele time lá, aquele outro time que eu me recuso a pronunciar o nome, na semifinal, assim, uma semifinal histórica. Isso se eles passarem, né? Então, então é isso, eu tô confiante, tô mais confiante do que as últimas participações. Apesar do time não ser aquela oitava maravilha do mundo, mas qual é, né? Então, e como vocês falaram na abertura do programa, é um time valente. Isso aí não há que se negar. Um pouquinho de sorte e dedicação, a gente consegue sim, cara, ir longe.
Felipe, e quanto à Copa do Brasil, cara? A gente pegou aí o Criciúma, né? Tá a gente dizendo que a gente deu sorte, eu também acho que a gente deu sorte, podia pintar um rival mais complicado. Você também acha que a gente tem condições, cara, de ir mais adiante aí nessa competição?
Eu acho. Embora eu ache também a Copa do Brasil um dos campeonatos mais difíceis, cara. Eu não sei porquê, mas é um campeonato que depois que mais times participam, né? Que antigamente quem estava na Libertadores não participava, né? Hoje não. Hoje está ainda mais difícil a Copa do Brasil, né? Então eu acho que o Fluminense deveria jogar sempre a Copa do Brasil, pensando em ir longe, mas foco total tinha que ser brasileiro e Libertadores. Porque é muito difícil a Copa do Brasil, é um desgaste muito grande, é um campeonato dos mais difíceis. Quando o regulamento era diferente, era menos difícil. Nós fizemos final já com, né, com o Paulista, perdemos aquela final, enfim, fomos roubados contra o Inter, né? Mas dava para chegar com mais facilidade, né? Hoje é um pouco mais complicado. Então, assim, pô, ele pode ter chance se ele tiver assim, na mentalidade dele, meio ano passando, sabe? Ah, vamos jogar, mas nossa preocupação são os outros dois campeonatos. O brasileiro não dá para descuidar mesmo, cada jogo é uma decisão. E a Libertadores é uma ação de consumo, né?
É o que você falou aí, o Brasileirão, a expectativa nossa também é de ficar bem colocado, se possível, além do que conseguiu no ano passado, né? Isso vai significar, inclusive, brigar pelo título. Enfim, vamos ver o que acontece. Mas, cara, você tem 45 anos, né? Pegou a infância, começando a curtir futebol, como até você já comentou aí, ali nos anos 80, né? Meados dos anos 80. Para sua geração, certamente os primeiros ídolos são ali daquele time tricampeão, campeão brasileiro, né? A era de Assis e Washington, Romerito, enfim. Vai dali em diante, passando por Ézio, com certeza, Renato Gaúcho. Mais tarde, já na fase Unimed, tivemos vários ídolos também, né? Conca, Thiago Silva, por aí vai. Mas e nesse time atual, ô Felipe, quem você consideraria um potencial candidato a ídolo do Fluminense, além do Fred? O Caio Paulista, de repente, tem chance?
Ah, não, não tem, cara. Não tem. Mas, assim, o que acontece, né? É complicado. Eu, não, não me, eu tenho um grupo de tricolores lá que eu participo, que eu sou o principal crítico do Caio Paulista. Né? Mas ele tem que ir torrado a minha língua, né? E com gols decisivos contra o Atlético Mineiro lá. E eu tenho... Minha família praticamente toda é de Minas, né? E é, eu tava assistindo o jogo lá no interior de Minas contra o Atlético, todos eles falando que a gente ia ser goleado. Eu já sei da camisa, né? Eu falei, pô, então tá, vamos ver. Aí chegou lá, poderíamos ter ganhado o jogo se não fosse aquele gol perdido do Luiz Henrique no segundo tempo, né? Mas enfim, o Caio Paulista, assim, acho que tudo pode mudar, né?
É.
Libertadores tá aí, pô. Se ele... Se ele for, porra, decisivo no jogo, eu acredito nele. Ele tá provando não ser o jogador que eu falava que ele era, tá? Até porque tem outros comparativos tenebrosos, como o Luca, né? E outros, é. É, o Abel tá vindo, o Abel Hernandes tá vindo bem, né? E, números, né, de gols, ele tá bem. Apesar da expulsão, né, tensionada no último jogo. Candidatos aí é muito difícil, cara, esse time. Pô, talvez Martinelli, né, se continuar bem e não for vendido, né? É, eu acho pouco. O Nino era um grande crítico do Nino, né? Muito crítico, né? Também tá, é como candidato aparece, né? Se o Fluminense conquistar um título, né? Ou Libertadores, tá aí pra botar os caras na galeria, né? Porque o ídolo necessariamente não é um bom jogador, né? É um bom jogador.
É verdade.
Ó, só pra você ter uma ideia, pra fechar esse papo aí, eu já fiz até uma promessa, cara. Se levantar alguma taça esse ano, eu vou comprar essa camisa branca nova que saiu e vou colocar atrás a meia dúzia Egídio.
Eu vi isso.
Promessa, meu irmão.
Você postou isso. Não, o Egídio é o
candidato a ídolo aí.
Se a gente levantar a taça, cara, estamos muito no lucro aí com a camisa com o Egídio, pô. Bom, pessoal, hora de fazermos, digamos assim, uma pausa estratégica aqui no bate-papo, que é já para começarmos a detonar um rock and roll por aqui. Daqui a pouco a gente volta, tá falado? Só na caixa.
Every night I'm haunting, babe. And if you know I need.
bem, esse foi então o bloco inicial aqui de hoje, composto aí pelas seguintes pérolas, né? Fomos de On the Hunt, do Lynyrd Skynyrd, Can't You Hear Me Knocking, dos Rolling Stones, e Do You Feel Like We Do, do Peter Frampton, né? Três pesos que são aí pesadíssimos, né? Sem dúvida. Enfim, mas a gente começa falando sobre o Lynyrd Skynyrd, né? Até para pegar o gancho da sua banda, né? Street Survivors, né, Felipe? Essa faixa aí, a On the Hunt, pertence aí ao Nothing Fancy, né? O álbum deles de 75, lá da fase, pô, super clássica da banda, né? Que fez, pô, um enorme sucesso, né, cara?
Pô, o Lynyrd tem uma discografia, porra, maravilhosa, né? Mas 75 foi o ano mágico pro rock, né? Em geral. Então, aí, pô, calhou de ser o Nothing Fancy e essa música On the Hunt, cara, que é um, pô, é um petardo, né? Muito, muito, muito. A primeira vez que eu ouvi o Lynyrd, fiquei impressionado e me impressiona até hoje. E essa banda que eu tenho com os camaradas, né? Foi fundada, formada pelo camarada que eu vou falar depois, pode falar depois ou agora, o Monstro, né? Daí tem o nome Monstro Head também. Todo mundo conhece ele aqui na ilha e fora, no Rio de Janeiro, na cena, né, cara? De bandas em geral, o Monstro deve ter umas 10 bandas. É tricolor também.
Legal.
E ele, cara, ele tem também uma anestesia e tal. É um cara muito conhecido na cena de rock do Rio de Janeiro. E o Lynyrd impressiona até hoje, cara. É atemporal o som do Lynyrd. E com essa banda aí, cara, fica muito bacana. O Alan na guitarra, né? E os irmãos Vernes, que é eles tinham uma banda chamada Mother Gun, né? Que é uma banda autoral. Muito bacana também, e a gente faz eles fazem a cozinha maravilhosa, dá pra gente fazer um Lynyrd bem absurdo, assim, que é a maior cachaça pra gente tocar.
Ah, legal, cara.
Outro que dispensa qualquer tipo de apresentação aí é o Peter Frampton, né, Felipe? Do You Feel Like We Do, a faixa pescada do Camel, Frampton's Camel, álbum de 73. Aquela altura foi o segundo trabalho, né, da carreira solo dele após o fim do Humble Pie, banda que eu adoro, por sinal aí, por coincidência, na última edição aqui. Nós até falamos sobre ele, né? Sobre o Frampton. Acabou de lançar um álbum de covers só de faixa instrumental. Não sei se você chegou a escutar, Felipe. Eu me amarrei no disco, cara.
Não, o disco é muito bom, né? É o Frampton, cara. Todas as fases do Frampton sou viciado, cara. É a principal influência pra mim, assim. Uma das, se não há, principal influência pra mim como guitarrista. Cara, e ele é fantástico, cara. Assim, o Humble Pie é fantástico também, né? E pô, dispensa comentários assim em relação a toda a carreira dele. E esse último disco dele é um cara mesmo com a idade dele já. Um cara que bota os dois pés na modernidade, né, cara? Regravou Soundgarden, usando Talkbox. E agora esse disco, né? Com músicas instrumentais, embora eu sinta falta da voz dele sempre. E ele tá num ritmo frenético, gravando muitas coisas, porque ele não vai mais fazer shows, né? Vocês chegaram a ver o Frampton alguma vez?
Eu vi na década de 90, finalzinho da década de 90, se eu não me engano, aqui no Rio, uma vez só. Mas foi só uma única vez. Pena, ele veio pouco ao Brasil, cara. Então me lembro, acho que ele veio duas ou três vezes no máximo.
Acho que ele veio no Rio, foram três vezes. Foi um Maracanãzinho lá.
Lá no Rio, né?
E depois em 96... Eu acho que foi 96 no
Metropolis. Então
eu tava lá. Tava lá também, maravilhoso. Em 2010 no HSBC Arena. Fantástico, cara. Infelizmente, né, cara? Ele tem uma doença agora e não vai poder mais fazer shows.
Você falou que ele é provavelmente a sua principal influência. Cita aí pra gente aí mais dois ou três guitarristas, cara, que te influenciaram bastante.
Pô, isso é fácil, né? Como se fosse ali aquele meio campo de 84, ali, mas... Ed Van Halen, o Jimmy Page, com certeza, é mais difícil de tocar, né? E de mais com as coisas que ele fez no Led Zeppelin. Steve Lukather, Clapton. Esses caras são fora do tempo, né? E a gente vai lembrando de outros, assim, com certeza, que... são muito influências, assim, né? E é engraçado, tem guitarrista que você ama, mas não te influencia, né? O Ed Van Halen, Mark Knopfler, né? não é muito seu estilo de tocar, mas porra, é o seu predileto, sabe? Isso tem muito também.
É, é muita gente, né, cara? Bom, mas além aí, então, do, do Peter Frampton e do Lynyrd Skynyrd, nesse bloco inicial ainda teve os imortais Rolling Stones, né? Essa força aí da natureza, uma coisa impressionante realmente, né? É, ano que vem estarão completando inimagináveis 60 anos de carreira, uma marca incrível, né? Com o titio Mick Jagger lá, é, ainda esbanjando uma super vitalidade, né? Mês passado mesmo, ele lançou uma faixa sensacional sobre a pandemia, né? Em dobradinha lá com o Dave Grohl, é, do Foo Fighters. É, enfim, em maio rolou por aqui também uma edição especial, né? Tendo o titio Keith Richards, né? Como tema. É, e aí, obviamente, falamos muito sobre os Rolling Stones também, né? Banda que, se a gente for analisar friamente, constitui é, um capítulo à parte da própria história da humanidade, né, Felipe? Eu acho que nem o Darwin, por exemplo, consegue explicar isso aí, né?
Porra, não. Aí, começando assim, de um jeito inverso, né? Um guitarrista que eu esqueci, meu Deus, como é que é injustiça, e fala que eu amo, que ele é dos guitarreiros, das lendas virtuosas. Mas o homem é o Satriani, né? E por que eu não tô falando do Satriani também? Porque ele teve uma parte da carreira dele que ele é, tocou com o Jagger, né? Durante muito tempo. A melhor parte da carreira do Jagger foi com ele nas seis cordas, né? Cara, e o Stones é aquilo, né, cara? Ele tem, a relação com o Fluminense, inclusive, é muito engraçada e muito, muito presente, né? Porque tem o lance do Jagger, do Fla-Flu. É muito engraçado, o pessoal chama ele de pé frio, né? E o Fluminense, o Assis só fez o gol quando ele foi embora. Ele tava torcendo pro Fluminense, cara, e ele foi embora, né? Aí o Assis fez o gol, né? E tem até a capa, né, cara, com o Bruno Nude também, com a camisa do Fluminense. Gravação de clipe no Salão Nobre da Laranjeiras, né? Então, cara, ligação, como se não bastasse a banda ser maravilhosa, tem essa. Tem foto do Mick Taylor também, se
não me engano. Verdade.
Enfim, como se não bastasse toda a história da banda, né, cara? Essa música que coloquei, cara, a guitarra fala, né? Junto com o refrão. Impressionante o Keith Richards, as coisas que ele criou, né? E tudo que o Stones fez ao longo do tempo. 60 anos é quase impossível, né? É impossível de acreditar que alguém chegaria a isso. E acabando a pandemia, abrindo os grandes shows aí, os caras vão fazer uns shows, cara. Com certeza.
Com certeza. É impressionante mesmo, né, gente? Se a gente voltar lá no tempo, o pessoal fala Beatles e Stones pela importância histórica. Com todo respeito aos Beatles, mas assim, não dá pra comparar. É óbvio que, porra, né, a importância dos Beatles é gigantesca na história da música, pelas composições, pela melodia, enfim. É, os quatro eram geniais. Mas os caras duraram 7, 8, 10 anos, assim, você tem pouquíssimos registros da banda no palco. Os Stones estão aí há 60, né, cara? É impressionante, né? São 6 décadas. Já entrando na terceira geração de fãs. É impressionante, né? Realmente. Felipe, bora falar um pouquinho sobre você, cara, sobre sua carreira aí como músico. Na abertura do programa, o Gustavo até já citou o nome de várias bandas, né, que pertencem à sua trajetória, né? Quer dizer, além das Street Survivors, temos Anestesia, Monster Head, CDC Brothers, e agora aí, principalmente com a Charles Bronson Rio, que é uma banda da noite, né, mas com uma pegada forte aí de rock and roll. Eu queria saber o seguinte, cara, como é que tá a situação aí para vocês ainda com essa pandemia? Já começaram a surgir notícias de show acontecendo, a gente sabe que já tá rolando, mas ainda tá meio tímido, né, com muitas regras em razão dos protocolos, enfim. Vocês estão conseguindo já fazer alguns shows? Dá uma palhinha aí pra gente.
É, né? No caso da Charles Bronson, realmente é uma banda que é uma banda de noite, que toca na noite, mas não toca de uma forma assim, sabe? Pegando 40 músicas e colocando um repertório uma atrás da outra, né? E sai tocando. A gente realmente faz um show meio de rock e não importa, a gente tem vários set lists na banda, né? Desde Madonna até Motorhead, um negócio muito assim, abrangente, né? A forma da gente tocar música é igual para todas tem Duran Duran, tem Smiths, tem tudo, mas a gente toca tudo com um veneninho, sabe? Uma gasolinazinha, né? E quanto ao show estarem voltando, não tá como antes, porque antes a gente fechava a agenda assim no mês, por exemplo, com um evento particular e as casas de show. A gente, por enquanto, tá tocando só no Brooks, são duas casas e show que tem aqui no Rio, e uma no Mega, uma no Recreio, né, que já voltou de forma normal, cara, assim, há um mês, tá? É, parece que as restrições da prefeitura foram finalizadas há um mês atrás, estava podendo rolar até 11 da noite, não tem mais essa restrição dessa forma, e tá rolando normal, cara, assim, a gente vai tocar nos lugares de forma normal, assim, as pessoas têm ido, né, o público tem sido bom nessas últimas, já acompanhando o ritmo das vacinações aí, né, que eu acho que tá na casa dos 45, mais ou menos, primeira dose, né, então, aos poucos, voltou ao normal, acredito, né, porque junto com os shows dessas casas tem os eventos particulares, casamento, enfim, eventos diversos, eventos na rua, de food truck, a gente já participou fora do Rio, um evento de cerveja em Minas.
Esqueceu alguma banda aí, cara? Porque você toca em tanta banda. Eu falei do ACDC, do Energy e da Metallica e Motorhead e mais a Charles Bronson. Esqueceu algum projeto, alguma coisa aí?
A Anestesia e o OFX, eu fiz parte. O OFX era autoral, uma banda de teste autoral muito legal, né, que eu fiz parte. E, poxa, a gente teve momentos marcantes, assim. Abrimos pro teste, também tipo Canecão, foi um momento muito bacana. Fomos participar de seletiva do Wacker, né, em São Paulo, conhecemos gente, galera de outras bandas, tocamos na TVE, né, antiga TVE, que agora é Rede Brasil, né, programa Atitude.com, então você tem um heavy metal no Brasil na televisão, foi bacana, assim, então, foi um momento especial, assim, com a FX e a Anestesia também, cara, assim, pô, tocar Metallica durante, assim, pô, às vezes 3 horas, assim, durante muitos shows, foi bastante bacana, assim, né. Agora, esses 3 projetos mesmo, esporádicos, né? Monster Head, Street Survivors e Seed Brothers, e a Charles Bronson, que é o principal, assim, que toca mais, faz mais shows, né? Tem voz de violão também com a minha esposa, faço. E com o vocalista da banda, Charles Bronson, também a gente faz também aqui pela ilha. Então, esses eventos estão voltando ao normal, né? Não o velho normal ainda, porque eventos como Food Truck, essas coisas estão mais devagar, né? Obviamente não dá para fazer eventos desse porte, né? Em termos de aglomeração.
Mas devagarinho vai voltando. Da War FX, cara, a gente até chegou a tocar, o Serginho comentou, foi no Rock Full 70, né? Uma entrevista que a gente fez com o Paulo Cizino, que na época da Rádio Fluminense FM era quem apresentava lá o lendário programa Guitarras, né? Aos sábados. Isso, por sinal, foi há um tempão, cara. Foi em agosto de 2010. Eu até anotei aqui, para não esquecer, né? Mais de uma década atrás aí. Enfim, o tempo passa, o tempo voa, né, meus amigos?
Caramba, o programa tocou. O FX, eu cheguei a ouvir, mas não sabia que tinha sido em 2010. Foi nesse ano, inclusive, que a gente teve essa. Foi a abertura, né? O Canecão. Foi muito, muito bacana. Foi muito bom, muito marcante mesmo, assim, cara. Porra. Tá do lado dos nossos ídolos, fora a responsabilidade que tem bando de abertura, é fogo. Depois da primeira música, o pessoal gostou, cara.
Se eu não me engano, cara, tem 11 anos isso, eu não tenho certeza, Gustavo, mas eu acho que foi indicação do nosso amigo Cizino, né? Aproveitar aqui e mandar um grande abraço, né, pro Heavy Cizino lá de Niterói, grande tricolor.
Grande tricolor,
Bom, no próximo vídeo, né, estamos falando aqui sobre a carreira musical do nosso convidado de hoje, né, o guitarrista Felipe Lima. Vamos pegar esse gancho para detonar duas produções que são, digamos assim, caseiras, né? Mais ou menos caseiras. Vai lá, a faixa solo da autoria sua mesmo, chamada Berimbau Waves, tendo a participação da sua esposa, né, a Jana Davel, fazendo ali algumas vocalizações. E logo depois uma cover do Jethro Tull, a maravilhosa Wandering Aloud, uma das minhas favoritas, aliás, uma das bandas favoritas minhas aqui, numa interpretação que é justamente dela, né, da Jana Davel, tendo ali a parte instrumental e de produção do clipe, né, enfim, com a sua assinatura, né, cara. Existem vídeos aí das duas faixas, né, disponíveis no YouTube, quem quiser conferir é só fazer a busca lá. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sobre essa vibe aí bem diferente, né, sobre essas produções. O seu clipe, por exemplo, foi filmado lá na escadaria Celarón, na Lapa, não é isso, cara?
Isso. A Berimbau Waves, cara, realmente foi uma junção assim de Ijexá com Baião, com Rock. E a gravação do clipe, na verdade, o clipe foi produzido pela Jana, também todo produzido por ela. E na verdade, quem ouvir a música vai saber o porquê dela ter sido gravada, filmada, né, na hospedaria Celaron, né? E a filmagem foi do estúdio Stereo Max, né, que é um estúdio aqui da ilha também, muito bacana, edição e captação de áudio, eles fazem tudo lá, cara. E nós filmamos também na ilha, né, nós saímos, foi tudo filmado no mesmo dia, né, tentando mostrar uma coisa assim, cara, mais brasileira mesmo, né, cara, mais mesclado com rock, né? E aí, na verdade, foi muito legal, assim, porque viemos pra ilha, pra um lugar que nem todo mundo que é fora do Rio conhece, né, a igreja Morro do Ouro, que é uma igreja assim, no meio verde, é muito legal, né? E tem a cena mundana num bar, bebendo uma cerveja, jogando e perdendo dinheiro, né? Que tem a ver com uma parte do meio da música, né? Então a produção do clipe foi da Jana, né? E fotografia Samantha Toledo também. E foi muito legal, muito positivo, assim, tá em todas as plataformas digitais aí, em Bauei. A receptividade tem sido muito boa, cara. O pessoal tem gostado muito. Né? Inclusive é um som assim, instrumental, não muito focado na parte técnica, né? Porque tem lá um baião que, pô, o pessoal gosta, quando começa a tocar o pessoal já quer dançar. Então isso numa música instrumental nem é tão assim, digamos, usual, né? Porque, assim, é mais uma música para você ouvir mesmo, né? Então foi tudo feito de forma natural mesmo, cara. E está fluindo muito bacana, tá fluindo muito bacana. YouTube lá, Big Ball Waves, o pessoal vai curtir muito, cara. Muito bom mesmo fazer. Já tem outras no forno também. Já estão outras na mesma vibe. Maneiro. Também.
E pra complementar aí essa sequência, né? Que, fazendo companhia aí a Big Ball Waves e essa faixa cover aí, sensacional da Jana Daviel, a gente tem a luxuosa companhia do próprio Jethro Tull, né? Com Aqualung, que é um marco importante, foi realmente o divisor de águas aí na própria história da banda, né, Felipe? Naquela altura ali, em 71, Aqualung foi o quarto álbum lançado por eles, né, mas o Jethro já tinha alguma fama, né, já começava ali a formar o seu próprio público e coisa e tal, mas foi com Aqualung que eles realmente explodiram, né, cara? Passaram para outro patamar aí, é um marco até mesmo na própria história da música, né, cara? Eu acho que a gente pode dizer isso, né?
É um dos melhores discos, na verdade, né, pra mim, né? O Aqualung é um dos melhores discos. Então, esse cover aí, na verdade, que a Jana gravou o vídeo, foi referente justamente aos 50 anos, né, do álbum, né? Então, aí é um dos vídeos mais, eu acho que o mais, com mais visualizações do canal dela no YouTube. E também filmagem lá do estúdio Stereo Max, entendeu? Eu, como fanático, né, pelo Jethro, e muito mais, eu sou mais fanático pelo disco do que pelo Jethro, cara. É impressionante esse disco, cara. Não tem. É uma perfeição, uma obra-prima mesmo, né, cara? E atemporal, é impressionante como ele não se corrói com o tempo, né? Como ele fica atual. A letra é um disco com muita atitude, é um disco que tem peso. E tem o Thick as a Brick, que é maravilhoso também, mas é mais, um pouquinho mais experimental. Né?
Sim.
Que também não dá pra você interromper a música no meio, impressionante. Mas o Aqualung é, pra mim, tá no, posso dizer que é o top 10 da minha vida, assim. E aí, cara, a música eu achei que combinaria muito, muito bem na voz, né? Qualquer coisa combina bem na voz da Jana Daviel. Mas sou suspeito pra também, mas a filmagem foi do estúdio Stereo Max e os arranjos, né, lá do piano e tal, baixo, violão, fui eu que fiz a gravação mesmo e, pô, sucesso, cara, muito bacana.
Ficou muito legal, sim, cara. Com certeza aí a Anderson daria selo de aprovação dele, né, Gustavo?
Com certeza.
Tendo uma marimba, acho que ficaria bonito. Tão bonito que ela é, né?
Legal, viu? Muito bem. Vamos lá, então. Bloco 2 chegando aqui na área. Vamos já com a Aqualung do Jethro Tull. Depois, Benimal Waves, aqui da lábia do nosso Felipe Lima. Fechando com Wondering Aloud, a interpretação marcante aí da Jana Daviel. Só na caixa. Sitting on
leg hurting bad. As he bends to pick a dog and he goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road, salvation and a moan and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old son, you see.
Rock Flu. Pessoal, chegou a hora das nossas dicas da semana. Hoje eu vou mandar aqui duas sugestões de uma vez. Aí a primeira delas se trata de uma grife de camisetas, que é super legal. Aí a Rockefeller, uma empresa com sede em Santa Catarina, mas cujo catálogo online pode ser, claro, acessado aí, pelo site deles, né? O userockefeller.com.br, no caso, Rockefeller é R-O-C-K, né? E F-E-L-L-A. São estampas aí diferenciadas, realmente usando de muita criatividade, principalmente a malha de muita qualidade. Eles usam camisetas estonadas, né, em cores que a gente não costuma encontrar normalmente, enfim, com tonalidades diferentes. Tem estampa lá do Guns N' Roses, AC/DC, Iron Maiden, David Bowie, Nirvana, do Led Zeppelin. Então tem duas estampas maneiríssimas lá no catálogo. E o mais legal é que estão com lançamentos novíssimos aí, com modelos que saíram agora do forno recentemente. Portanto, fica a sugestão aí. Eu curto demais camisetas de bandas, né? Camisetas de rock and roll. Tô sempre caçando esse tipo de coisa aí pela internet. E da Rockefeller, realmente, eu tenho vários modelos. Inclusive, eles estão agora lá com um sistema novo de assinaturas, né? Para quem quiser adquirir vários produtos. Portanto, aí, userockefeller.com.br. Fica essa dica aí. Já a minha segunda sugestão é um novo CD do guitarrista francês de blues, né, de blues rock, o Eric Terre, ou Eric Terre, né, para quem preferir forçar aí o sotaque francês. Se chama Insouciance e acaba realmente de sair do forno, né, tem apenas alguns dias aí. Quem quiser adquirir o disquinho, basta visitar o site oficial do próprio músico, né, www.ericterre.net, ou então pescar as músicas aí através das plataformas digitais, né. O álbum está lá no Spotify, por exemplo. Eric Terre, que é um amigo de longa data aqui do programa, diga-se de passagem, né? Alguns anos fizemos por aqui um especial de rock francês, né, Serginho? Contou com a participação ativa dele, né? Que muito simpático, mandou aí um áudio para nós durante a gravação do programa. Enfim, lembrando que brevemente, por sinal, agora no segundo semestre, deveremos gravar aí um volume 2 disso aí, né? Um rock francês parte 2 aí, com mais bandas lá da terra da Torre Eiffel, né, no cardápio, que é uma praia super legal para se explorar, né, cara?
Nesse caso teremos provavelmente como convidada Tatiana Bichara, né, Gustavo? Uma super torcedora tricolor, que é carioca, mas mora muitos anos lá na França, conhece tudo de rock and roll por lá, vai ser realmente muito interessante isso aí. Bom, mas no meu caso, minha gente, em termos de dica, eu vou falar de um vídeo sensacional lançado agora, na semana passada, no YouTube. Tem o título de Where All Begin. Se trata de uma apresentação da nossa amiga Caru de Souza, né, junto da banda The Blue Stallings, do Rio de Janeiro. Foi gravada em fevereiro do ano passado, no Centro de Referência da Música Carioca Arthur da Távola, aqui mesmo no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma super produção realmente, tendo lá os músicos Daniel Costa, o Beto Brown, o Rabicó Batera e também o Alexandre Barcelos, né? Aliás, que brevemente deverá estar aqui conosco participando de um rock tour. Aliás, a nossa Caru de Souza, né? Grande vocalista, grande intérprete aí de Friburgo, é outra que também já participou de um programa aqui com a gente recentemente, né, Gustavo? A gente aproveita e manda um abração aí pra ela, também pro Alexandre, pro Beto, pro Rabicó, pra toda a galera lá do Blues Stories. Pra quem se interessar, tá fácil de achar esse material, tá disponibilizado no canal dela mesmo, da Caru. Então basta procurar Caru de Souza lá no YouTube, ficou muito bacana. Aliás, não sei se você conhece a Caru, Felipe, nessa praia aí de blues e de blues rock. Ela é uma ótima cantora.
Eu ouvi o programa com ela, né? Que ela participou, né? Muito legal, cara. Muito bacana. Eu não conheço o trabalho, mas já deu pra ver que as pessoas que ela trabalha e conhece, já dá pra ver que é sensacional, sem dúvida.
Maneiro.
Muita gente, né, de blues que, pô, pensa comentários, né? A gente falou aqui já do Otávio, do Fábio, né? E muita gente. O Sérgio, pô, não posso esquecer, né? Grande tricolor Sérgio Rocha, né?
Aliás, tem a tricolor bom aí nesse meio aí, hein, Felipe?
Só tem, cara. Tem uma meia dúzia aí, né? Deixa eu quebrar até a pauta um pouquinho aqui, cara. Teve um show no Calabouço, né? Lá na Felipe Camarão e tal. Que ninguém mais, ninguém menos que Dom Romero. Ela estava presente, cara. Ele gosta de rock.
Sim, sim. Entendeu? Gravamos aqui, rapaz. Gravamos com o Romerito aqui também. Fizemos um rock and roll com ele. Quem escolheu as músicas foi o Romerito.
Foi ele, né? É, figurado.
Pra mim, o maior ídolo, cara, sabia? Pela época, né? Não existe maior nem melhor, é subjetivo, né? Maior nem menor, mas pra mim, cara, quando falo em ídolo, influência, o primeiro cara que vem à cabeça é o Romerito, cara. Claro que tem caras mais. É, foi o que eu vi, né? Que eu vi. Eu não vi o Tele jogando, né? Não vi, né, Castilho, não vi, né, grandes, maravilhosos jogadores, né? Verdadeiras almas, né, cara, que vestiam a camisa Fluminense, né?
É.
Não vi alguns, mas o Romerito é o que vem à minha cabeça.
O Romerito é.
Mas é ele, bom apreciador de rock and roll, cara.
Romerito é um negócio sensacional. É, mas Felipe, é outra coisa que a gente queria perguntar aqui pra você, cara, já que você falou bastante sobre a Ilha do Governador, é o Ilha Guitar Fest, né, o festival que você produz por aí, que já vai pra quinta edição. É, em 2022, além de trazer grandes nomes aí da guitarra no Brasil para participarem, né? Enfim, você garimpa também novos talentos ali, guitarristas até então desconhecidos nas escolas públicas, nas comunidades, enfim. Cara, deve ser muito legal isso, né? Descobrir essa rapaziada nova, dar uma chance, enfim. Deve ser muito legal, né, cara?
É muito bacana. Na verdade, a ideia surgiu em um quiosque, um bar, um quiosque bar, né? Porque aqui na ilha tem muito. E tem um lugar chamado Praia da Beca, tem um quiosque chamado Mexicano, que era o lugar onde o pessoal do música se encontrava e tudo mais, né? E a gente olhou pro lado assim e viu tanto guitarrista bom, assim, num curto pedaço, né, de quilo por metro quadrado, que a gente falou, pô, por que não fazer um festival só da ilha, né? Um festival de guitarra. E o nome já veio na hora, Ilha Guitar Fest. Aí o primeiro foi num bar aqui na ilha, já teve já houve 4 edições, né? E tem, já veio o Marcinho Eiras, o Fabiano Caelli, já veio desde o primeiro, camarada, grandes guitarristas aqui do Rio que trabalham de muitas formas, como produtores, né? Como segments, como arranjadores, que trabalham na música em geral, né? Com muita gente aí grande e tal, né? Só que em festivais como esse, o Sérgio Rocha veio, obviamente, no último. O último foi o maior, né? Que foi na Areninha Renato Russo, aqui na ilha, né? E obviamente, cara, pintou a ideia de no último, né? Eu ver, porque a guitarra, acho que como o Lobão disse, tocar a guitarra hoje acho que é pior que fumar, né, cara? O cara é tipo um ET, entendeu? Então, na verdade, surgiu a ideia de, pô, isso não está sendo de verificar até como está sendo, como está surgindo na nova geração, né? Que ela possa fazer alguma coisa diferente do que ficar na internet, ficar no Twitter, ficar, né? Se os garotos estão realmente tocando guitarra, violão, né? Ou até mesmo outros instrumentos. Aí nós fizemos um mapeamento, né? Nas escolas municipais e tudo, e rolou um concurso, né? Inclusive dentro do último Guitar Fest, que o mais legal é que tinha muitos garotos fazendo um excelente trabalho já com pouca idade, com maturidade, né? Mesmo sendo muito novos, né? Então, é muito, muito interessante. O menino que ganhou, por exemplo, tocava blues, cara. Entendeu? De uma forma muito madura, cara, estilo B.B. King. Então, e levar isso adiante, né, é quase uma missão da gente, né? Pra perpetuar isso, né, de forma que não morra, né? Porque era tão legal na época, né, do...
É, isso aí é super legal.
O nome do menino, só pra constar, é Matheus Guarino, né? Então é muito, muito engraçado, assim, né? Engraçado no bom sentido, falando, né? No sentido legal, assim, né? De ver que o garoto que, por exemplo, ganhou esse concurso, ele demonstrou mais maturidade do que técnica. Tocar rápido por tocar, sabe? O garoto novo já tá tocando a lá B.B. King. Então isso foi muito legal. E pro próximo, tem a perspectiva, né, de janeiro, não tá certo, né, de acordo com o mundo incerto que a gente vive, a gente tem ideia de fazer em 2 dias como uma feira mesmo. Aquelas exposições, Expo Music, alguma coisa assim, uma feira com estandes ligados à música e guitarra. 2 dias, tá? E com um concurso mais ainda elaborado, não só na região metropolitana, mas pegar garotos de fora do Rio também, tá? Que quiserem participar do concurso. E você imagina, né? Eu, quando tinha lá uns 15 anos, isso faz muito tempo, imagina ter a oportunidade de você dividir um palco com guitarristas renomados. O Eduardo Danui, Marcinho Eiro, Sérgio Rocha, Daniel Delmon, Bruno Fonseca, vários guitarristas top, Fabiano Carelli, entendeu? Anderson Angel, que ajudou a produzir também, né? Mais uma vez, Jana Davel teve na produção também, do último, né? E o Bruno Fonseca também, que co-produz comigo.
É isso aí deve ser super legal, né, Serginho?
Pô, sensacional, cara. Essa oportunidade é única, né, cara?
Pô, molecada deve enlouquecer.
Muito bacana mesmo. Tá de parabéns.
Um Alexandre Barcelos também, que é um guitarrista, porra, de mão cheia. Quando nem comecei a tocar guitarra, ele tocava, já. Entendeu? Cara, guitarrista é igual pardal, né, cara? Assim, né? Você fala só uma árvore e cai. Então é muito gratificante. Acabou sendo muito trabalhoso o último, por uma questão ali de um lag de organização, mas o resultado é o melhor possível, cara. Um aprendizado, né? E pro próximo, o próximo vai ter uma estrutura ainda mais profissional, de produção, né? E divulgação, etc. Ainda mais profissional, vai ser a 5ª edição, né? Só não está definido ainda o próximo ser em janeiro, devido à necessidade de se divulgar com a maior antecedência possível, né? Então já faltam 6 meses para o final do ano, então por incrível que pareça, a gente não pode garantir. Assim, mas com certeza vai acontecer no primeiro semestre de 2022, né? Se o mundo não der uma reviravolta de novo, acho que não. Vai ser depois do título da Libertadores.
Ah, legal.
Felipe, você toca guitarra desde os 13 anos, né, cara? Fala pra gente como é que surgiu esse teu interesse pela música, principalmente o querer ser músico, né? Como é que foi isso, a sua formação como guitarrista lá no início?
Ah, cara, eu desde muito garoto, né? Muito, como a maioria dos garotos da minha época, gostava de rock. E o pop na rádio, nas rádios, né? Na Rádio Cidade, por exemplo, que não era uma rádio só rock, e nas outras rádios, era de muita qualidade, né? Você escutava Tears for Fears, você escutava Duran Duran, olha só, né? Então, aí ficou muito fácil gostar do rock, né? Cara, aí frequentei todas as lojas de vinil da época, isso antes de tocar, molequinho já frequentava, as lojas de vinil, né? Inclusive do nosso grande Alexandre, né? A Cajun Heavy já rolava, eu ia. Todas essas, Ponte Rock, Toca do Vinil, todas essas lojas frequentava. Aí, cara, um dia eu olhei pra trás da capa do Killers, eu amei ele, e vi uma foto, aquela foto do palco. Eu falei, caramba, cara, foi no dia que eu comprei o Killers, que não foi o primeiro disco do Iron Maiden que eu tive. Comprei, olhei para aquela capa, principalmente pro Adrian Smith, né, que é um super-herói também, assim, na guitarra, muita coisa. Aí eu falei, caramba, por que não, né? Quero tocar um instrumento, quero ser baterista, cara. Aí eu toquei bateria, meu primeiro instrumento foi bateria num quarto, aí a gente fechava o quarto, eu e o camarada, ele tocava guitarra e eu tocava bateria, né? E ele deixava a guitarra dele em casa, pra não ir carregando a guitarra à noite. Ele deixou a guitarra dele em casa. Aí eu comecei a pegar a guitarra e comecei a me interessar, cara, de forma quase que involuntária, né? Pelo instrumento, pela guitarra, deixei a bateria de lado. Foi uns 13 anos isso. Tive professor em violão, aí depois fiz conservatório, e do resto pra frente foi só alegria, cara. Alegria e perrengue.
faz parte.
Tocar é para descer no paraíso. Aí, cara, ao mesmo tempo que eu fui conhecendo os artistas, as bandas e tudo mais, naquela época era assim. Você falou do programa Guitarras, né, cara? Foi no programa Guitarras que eu conheci o Metallica, por exemplo, lançando o Garage Days. Era muito bom. Tinha um programa também chamado Transmetallica. Até a Transamérica tinha um programa de rock, até mais pesado. Então eu ia conhecendo, depois veio a MTV, né? E através tinha aqueles programas da MTV do Gastão, que a gente conhecia muitas bandas, não só old school, como contemporâneas, né? E, cara, esse foi o maior aprendizado, assim, cara. Pra mim não foi nem o estudo no conservatório, nem nas aulas, foi um par de bandas de diferentes estilos que eu ouvia, cara, e tentava tocar mesmo. Entendeu? Aí, daí pra frente, cara, já se vão o quê? Caramba, hein? 30 anos, cara.
Não é? O tempo voa, meus amigos.
Pô, tem que... E aí fazer um paralelo entre gostar de variadas bandas e tocar, cara. Aí foi isso, fui conhecendo os garotos, conhecendo as pessoas, assim, né? Os molecada da época que tocava outro instrumento, e foram surgindo as bandas, cara.
Beleza, bom, vai ser justamente com um som novo do Adrian Smith, né, citado aí pelo Felipe, pela capa do Killers, que vamos abrir a próxima sequência sonora por aqui, no caso em parceria lá com o Rich Kotzen, né, a dobradinha Smith Kotzen, lançaram por esses dias um álbum bastante interessante aí com som que faz a gente lembrar das bandas clássicas dos anos 70, aí, mas com harmonias. E com licks de guitarra mais atuais, mais modernos, né, o Felipe? Os dois músicos são vizinhos lá em Los Angeles e acabaram desenvolvendo com o tempo uma grande amizade e resolveram então juntar forças aí e produzir esse material diferente, né, da carreira de ambos, né, mas que ficou bem legal, bem redondo, né, Felipe?
É maravilhoso, né, cara? Eu não conheço a fundo o Rich Kotzen, mas ele é um guitarrista fenômeno, né? É outro cara também que não é só virtuoso por ser, né? Ele é excelente.
Verdade.
Muito bom mesmo. Sabe compor bem. Toca Fender Rhodes, naquela banda que ele fez lá. Cheguei a assistir um show que eu tava em Belo Horizonte, eles estavam tocando, Winery Dogs, inclusive. Aí o cara canta, a voz dele lembra um pouco a voz do Chris Cornell, né? Eu acho. E é um cara que toca Fender Rhodes, outra hora. Aí juntou com o mestre Adrian Smith, não podia dar errado, né, cara? Deu muito certo. Acho que é um som meio com cara vintage. É um som vintage, mas com a cara moderna, né, cara?
Assim. Exato.
E as composições, o Adrian Smith é um excelente compositor, né, cara? O cara é a veia musical do Iron Maiden. Se o Iron Maiden, pra mim, sem ele, pra mim, cara, não sobrevive bem, assim, eu acho. E o disco foi tipo a sensação que eu tive ao ouvir esse disco. Dos dois foi a mesma que eu tive quando eu ouvi o Kick and Foot, né? Que é aquela banda do, né, com o Satriani, o Sammy Hagar, o Michael Anthony e o Chad Smith, né, cara? São músicas que, apesar de, poderiam ser clássicos do rock na década de 80, 70, poderiam ser clássicos, sem querer superestimá-las, são músicas que poderiam ser, cara. Então. Eu acho que, assim, tudo que o cara toca, o cara é tipo um medo, de vir na rua, né? E o cara canta muito também, o Adrian Smith também canta muito. Então, pô, esse disco é muito bom mesmo. Eu só tenho medo que ele não continue na Romênia por causa desses projetos, que deu muito certo, né?
Eu tô contigo aí, cara. Eu reconheço que a banda é do Steve Harris, né? Ele que criou, enfim. Que o Bruce Dickinson é o cara, né? Carisma, canta pra caramba. Mas se tirar o Adrian Smith dali, cara, não dá liga. Eu tô contigo aí. Aliás, cara, esse bloco aqui, a gente tem três guitarristas geniais, né? Tem o Kotsen também, bota aí quatro. Mas pro meu gosto musical, o Adrian Smith um pouquinho abaixo, assim, não tecnicamente, mas pro meu gosto particular. A gente agora na sequência vai tocar Marillion e Derek and the Dominos. Pra quem não tá ligando aí, simplesmente Eric Clapton, né, e o Steve Rothery, que pra mim, cara, junto com o David Gilmour, são os dois guitarristas que tocam mais bonito. Se é que dá pra falar isso aí, mas pelo menos que me agradam. Se assim, você escuta o solo do Steve Rothery, cara, é brincadeira, o cara faz cada solo lindo, lindo, lindo. Eu tive o privilégio de ver esse cara tocando solo há uns 4, 5 anos atrás no Teatro Rival, o projeto Carreira Solo dele. O cara é genial, né, Felipe?
Pô, é genial. A relação dele com o Gilmour foi perfeita, assim, né? Ele é um Gilmour mesmo, mais pro prog, né? O estilo de tocar é o mesmo, cara. Ou seja, maravilhoso, né? A gente não falou do Gilmour, né? Pô, que São Castilho nos perdoe, né? Porque Gilmour, pô, eu vim em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de vir em Belo Horizonte Marília uma vez só. Fantástico, né, cara? E assim, o Adrian Smith também tem essa pegada, né? De você ouvir cada nota que ele dá é pensada. Pode que ele toque rápido às vezes, ele toca cada notinha ali é pensada, cara. Entendeu? Então, pô, matadores, né?
Eu faria a seguinte analogia, cara, pra quem tá escutando a gente em relação a futebol. O Dodô era o artilheiro dos gols bonitos, né? No Fluminense, no São Paulo, no Botafogo. O David Gilmour e o Steve Rothery, cara, é o Dodô tocando guitarra. Ele não tem solo feio, né? O solo do cara é sempre sensacional, né? Melodia linda, linda.
Você vê como quando o cara é bom, quando você escuta uma nota e percebe que é o cara, né?
Já sabe que é, né?
Já sabe que é, e que quando você vai tocar, você não pode mudar o solo, assim, não pode entrar. O solo de time você não pode nem mexer, cara.
E é difícil, né? Deve ser muito difícil. Eu não toco nada, sou só fã. Deve ser difícil você conseguir imprimir aquele estilo pessoal, né? É tipo um Santana, um B.B. King, um Angus Young. Você escuta e fala, opa, isso aqui é Santana, isso aqui é...
Santana, né, também. É. Maravilhoso. Cara, é o santo graal dos guitarristas. Eu acho que o santo graal é você ter a tua assinatura, né? Acho que isso aí é o santo graal mesmo.
Bom, Felipe, bora aproveitar que você tá animado aí, cara. É o seguinte, vamos te pedir para você apresentar o próximo bloco de músicas aqui pros ouvintes, nessa que é a tradição... mais antiga aqui do Rock and Roll, né? Todo convidado que aparece aqui no programa, a gente pede para apresentar pelo menos uma das sequências musicais aqui pra galera. Tá falado? Respira fundo, meu irmão. Manda bala aí.
Pô, vamos lá. Ó, bloco 3, I Wanna Stay, Smith Cotsen. Uma música que poderia ser um clássico da década de 70, com certeza poderia ser. Logo na sequência vem Dry Land do Marillion, que foi o primeiro disco com o novo vocalista, né? O novo que já está há muitas décadas lá, né? Que é maravilhoso, é talvez o mais comercial da banda. E depois Bell Bottom Blues, Derek and the Dominos, dispensa apresentações. Clapton is God.
Swept away in day. I'm falling for a while. It's good enough. She made me crazy. Still on my
Torcida Tricolor, futebol, Fluminense e rock and roll.
You.
Esse então foi o bloco derradeiro aqui de hoje, dessa edição do Rock Flu, a qual estamos recebendo como convidado para bater esse papo aqui o guitarrista Felipe Lima, do Rio de Janeiro. Pois é, a gente está se aproximando aqui do final do programa, né? Vai rolar aquela saideira de praxe, né? E hoje escalamos mais um peso pesadíssimo, que é para fechar a brincadeira com chave de ouro. Vai rolar Bubble Rallying, clássico absoluto do The Who, como todo mundo já sabe, é uma das bandas favoritas aqui da casa, né? Vamos detonar a versão ao vivo pescada da apresentação deles aqui, a única no Rio de Janeiro, né? Rock in Rio 2017. Eles estiveram além do Rio de Janeiro também em São Paulo e Porto Alegre naquela turnê que incrivelmente foi a primeira vez do Who no Brasil depois de 50 anos de carreira. Quer dizer, momento muito especial, muito emocionante para todo mundo que é fã. Eu tô sabendo, Felipe, que você teve presente aí num desses shows aí que eu citei, né? Foi em Porto Alegre, se eu não me engano, não é isso?
Exatamente, cara. No dia que o Who tocou no Rock in Rio, né, a Charles Bronson já tinha um casamento para tocar, agendado com muita antecedência. Eu acho que foi antes até deles confirmarem a vinda no Rock in Rio. Eu falei, não acredito que eu vou perder a minha banda predileta. Não posso dizer que o Who é a minha banda predileta, né? E tem a melhor banda e a minha banda predileta, entendeu? Aí eu fujo das listas, né?
Boa.
Aí, cara, acabou o show. E na gente, né, eu tava lá num espaço reservado, no camarim, lá pro negócio do casamento, que a gente tava tocando, tava passando, depois que a gente se apresentou no casamento, tava passando lá o trecho do show do The Who, cara. Cheguei em casa imediatamente e fui ver, cara, onde eles iam tocar no Brasil, e o último show ia ser na terça-feira. Show no Rock in Rio foi no sábado, né, na terça a gente tava em Porto Alegre. Aí já vi a passagem. É, tinha uma perna lá com preço normal, né? Não pensei, comprei. Aí a outra é caríssima. Peguei as milhas lá do Ronaldo, lá, grande Ronaldo, do treinamento lá, que eu fazia, que ele tinha milhas estourando, e me cedeu, né, praticamente, as milhas, e comprei o ingresso. Na verdade, eu comprei o ingresso primeiro. Pô, cheguei lá em cima da hora, o único voo, não deu nem pra ver o Def Leppard, no Beira Rio, né? No Beira Rio, vi. É o The Who, cara. Foi uma noite histórica pra sempre. Um repertório, assim, um setlist perfeito pra fã do Who, nenhum botar defeito, cara. De verdade, foi uma noite incrível, assim, que foi tudo, cara. Uma aula e tudo mais. Quando acabou, deu aquela deprê pós-show forte. Ah. Realmente. Né? Reflexivo. Ah, não vou, cara, talvez não vejamos mais os caras, né? É. Muitas citações nos shows ao Keith Moon e ao John Schwale, né? Muitas citações. O Zack Starr, que é o filho do Ringo, né? É um baterista absurdo, um baterista monstruoso. Pra mim foi o melhor baterista do Who depois do Keith Moon, porque ele toca parecido com o Keith Moon.
Ele tenta replicar aquele estilo, né, cara? Essa primeira passagem de The Who por aqui movimentou demais os fãs, né? No meu caso, eu estive nesse show aí do Rock in Rio, absolutamente maravilhoso, os velhinhos mandando bem demais, momento histórico, né? Você, o Serginho, viu o The Who alguns anos antes, né, cara? Eu lembro que foi até nos Estados Unidos, numa viagem que você fez. É banda obrigatória, realmente, como o Felipe falou aí, né, cara?
É obrigatório, né, cara? Uma das top 5 aí, eu acho que da grande maioria, né, das pessoas da nossa geração, né? Eram quatro gênios. Como o Felipe falou, sai um craque, entra outro, né? O Zack Stark é outro monstro. Eu não pude ir no Rock in Rio, eu tava trabalhando, tive que ceder a vez pro meu sócio, né? Já tinha dado sorte de ver um ano antes ou dois anos antes. Enfim, The Who é maravilhoso.
Eu falei Estados Unidos aí, eu tô me lembrando de mais uma coisa interessante pra gente comentar por aqui. É o fato do Felipe, né, ter passado alguns meses tocando no metrô de Nova York, né, cara? Eu sei dessa história aí. Eu quero saber de você que experiência que isso deve ter sido, né, cara? Fala pra gente um pouquinho aí.
Cara, foi muito bacana, né? Lá no. Depois vocês pesquisem lá no metrô de Nova York, tem um brasileiro carioca, que se chama Felipe Pavani, e ele toca muito lá no metrô. Ele é, cara, um dos caras mais queridos, assim, apreciados do Subway, né? Nos shows. Em termos de receptividade de público, né? É um cara que canta muito bem, toca muito legal, e chama atenção de uma forma muito bacana. Ele tem o permit lá para tocar no Subway. E aí eu fiz contato com ele, a gente se conheceu e fui para lá, né? Teve uma vez que eu fiquei uns 40 dias mais ou menos, e a outra fiquei um mês. Mas praticamente essa última, principalmente, nem curti nada, cara. A gente tocava pra caramba lá no metrô, lá as pessoas têm a cultura de ouvir a música. Até morador de rua lá, cara, para ouvir a música, dançar, dar a gorjeta, cara. Não é, assim, eles dão o troco que eles têm no bolso para depois pedir, né? Mas eles participam do processo, entendeu? Todo mundo participa do processo como se fosse um show, né, cara? Uma experiência muito boa.
Legal.
Muito bacana. E. Porque assim, lá o legal disso é que tem gente do mundo todo passando e te vendo ali, né? O metrô em Nova York é um mundo à parte, cara. Antagônico, assim.
É verdade, tem gigantesco.
Muita sujeira, tem muita sujeira, mas tem a gente com grana passando todos os dias. Estações bonitas, bem arrumadas, estações horrorosas. Entendeu? Então, porque vai em todo lugar de Nova York, né? Então, você tem culturas não só do mundo todo, mas dentro de Nova York, né? Cada bairro é culturalmente diferente um pouco do outro, até as construções são diferentes. Bacana. Então, a experiência é legal porque você está mostrando sua música para todo tipo de público, né? E é isso, cara. Foi muito bacana, foi aprendizado mesmo, porque grande aprendizado, o maior aprendizado assim foi ter que ser dinâmico na gig, não parar, não pode deixar buraco, né? Não pode deixar buraco entre uma música e outra, senão é mesmo o chip que você ganha, entendeu? Aí tem que ficar ali igual aquele corvo do como é que é? Aquele corvo do desenho lá do Pica-Pau. Que o fazendeiro fica dando com a arma, né? Continue tocando.
Ô Felipe, pelo que a gente sabe aí, cara, a primeira banda grande que você viu em cima de um palco foi o Motorhead no Maracanãzinho, né? E com certeza de lá pra cá você já viu uma porrada de show, né? Mas eu queria saber o seguinte, cara, quais foram os que mais te marcaram?
Pois o que vem na minha cabeça, assim, cara, imediatamente, né? Caramba. Esse do Motorhead, por ser o primeiro, como eu ver como funciona o show, né? O do Black Sabbath, Canecão, com o Ronnie James Dio, isso foi 92, né? The Who, obviamente, esse aqui, The Who, cara. Pô, o Kiss, a Live 1, né? Que foi na Apoteose em 2008, que foi junto com o melhor show que eu vi do Iron Maiden, dos meus 12 shows que eu vi do Iron Maiden. Esse foi o melhor, né, também na Apoteose. Em 2008, shows marcantes, né? Porra, Gilmore, né? Engraçado que os shows mais marcantes, assim, foram até os últimos, né? O Gilmore no estádio do Grêmio, cara. Também aconteceu a mesma coisa, que o show grande com a Charles Bronson, viajei pra lá, vi numa quarta-feira no Estádio Olímpico, né? É, Metallica 89 também, no Maracanãzinho, pela importância, né? Os caras não eram o que eles eram ainda, e pô, a gente viu os caras ali, foi muito, muito bom. Peter Frampton 96, o primeiro do Joe Satriani, qualquer show, né, assim, da década de 90 foi maravilhoso, mas esses assim são os que vêm na minha cabeça. Judas Priest no Rock in Rio 2.
Esse também foi legal. De uns anos pra cá, cara, o Rio acabou perdendo muito espaço em termos de shows, né, cara? São Paulo continua sendo o principal polo no Brasil aí pra shows internacionais, sempre foi historicamente, né? Mas nos últimos tempos outras capitais vêm surgindo aí como opções, né? Você acabou de falar aí, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba também tem recebido muitos shows, capitais lá de cima, né, do norte e do nordeste também andam recebendo esse tipo de evento. Já teve banda, por exemplo, que visitou 10 ou 12 cidades brasileiras, deixando o Rio de fora. E eu pergunto para vocês dois aí, que são cariocas, moram no Rio de Janeiro, será que tem alguma chance de a gente reverter essa tendência aí num futuro próximo? Pela atual conjuntura, eu acho que o Rock in Rio acaba sendo uma exceção, né? Aí nesse cenário, pelo menos na época do Rock in Rio, as bandas ainda vêm ao Rio, né?
Eu acho que tem um aspecto também macro nisso aí. Os 40 anos, ou mais um pouquinho, para cá, é uma crítica pessoal, né? Que o Rio, é uma crítica, mas não é uma constatação, né? O Rio perdeu espaço. Vários eventos que aconteceram no Rio, de Fórmula 1 até outros espaços, o Rio perdeu para outras cidades, perdeu para São Paulo principalmente. Bienal, Fórmula 1, grandes eventos, né? O Rio perdeu. Tem um pouco a ver isso, né? Porque falta de público, eu não sei se é.
Verdade.
Porque muitos desses shows, todos esses shows que a gente citou, né? Não só os lugares pequenos, mas os lugares grandes estavam cheios, né? Mas deve ter um impacto na produção. Eu estou imaginando, não sei se estou falando besteira nessa parte de produção, né? Ele custa. Deve ser mais caro o Kiss tocar no Rio do que o Kiss tocar em Ribeirão Preto. O Kiss vai tocar em Ribeirão Preto nessa turnê agora e não vai vir no Rio, né?
Pois é.
Então, assim, deve ser mais caro ele tocar no Rio do que em Ribeirão Preto. E, assim, o público se bobear é o mesmo, tá bom?
É uma série de fatores aí, né, cara? Assim, tem a questão. Eu acho que um dos principais problemas aí, cara, pra essas bandas de porte médio pra grande lá de fora virem tocar aqui. É o preço do seguro também, né? As companhias cobram um valor bem mais alto, bem diferente, né? No Rio de Janeiro. Face aí,
de equipamento, né?
De equipamento, violência, roubo de equipamento. Enfim, o Felipe falou muito bem, a cidade passa por um esvaziamento cultural aí de décadas. É uma série de problemas. Aí você falou, vai tocar em Ribeirão Preto. Vai tocar em Ribeirão Preto, é um evento o que se tocar lá no Rio. Já tocou outras vezes, enfim, é complicado a gente ver esse esvaziamento, não só de grandes eventos, né, só ficou realmente o Rock in Rio, mas até nas casas de médio porte também é difícil, né, você às vezes vê um nome que não é tão conhecido, toca em São Paulo, de repente toca em Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro fica de fora, eu acho difícil a gente conseguir reverter isso aí no curto prazo, mas também isso é um papo pra gente ter com mais calma, né? A gente tá chegando aqui ao fim dessa edição. Hora de agradecermos mais uma vez o nosso convidado aqui de hoje, o músico Felipe Lima, do Rio de Janeiro, pela presença. Esperamos que você tenha curtido aqui a brincadeira, Felipe. Acho que valeu, né?
Pô, demais pra mim. Obrigado pela oportunidade aí de eu fornecer o melhor setlist da história do Rock Film. Tô brincando. É mais assim, cara, pô, caramba, é muito legal saber, fiquei sabendo há pouco tempo que era um dos podcasts mais antigos do Brasil, né, o podcast é um negócio muito, muito maneiro, porque você, porra, qualquer assunto que você queira ouvir, debate, você tá indo no podcast, qualquer coisa, viagens, cultura, sei lá, finanças, qualquer coisa, tem no podcast, e juntar, né, música boa, rock and roll com fusão, cara. Pô, show de bola. Ainda tem a cervejinha, né? Também. Tem a cerveja.
É.
E, pô, eu lembro quando eu peguei, ainda tem umas camisas aqui da Rock Flu, peguei. Acho que quando saiu as primeiras, marquei com o Serginho, eu nem conhecia o Serginho, né? Marquei com ele no na Tijuca pra pegar. Você lembra disso?
Lembro, lá na praça, né?
Lembro, sim. Pô, as artes são maravilhosas, cara. maravilhosa. Matava os meus amigos flamenguistas, apreciador de rock, de raiva, de ódio. Porque capa do Live Evil, assim, tinha o Ed nas Laranjinhas. Eu falava que era nas Laranjinhas. Então, pô, é uma honra participar, porra, aí, cara. Muito bom.
Legal, legal. Só a parte do Flusão aí, que hoje não deu muito certo, né? O resultado lá da peleja acabou de terminar há pouco aí, não foi muito agradável pra nós. Enfim.
Porra, vamos ficar com fama de pé frio, não, né?
Ah, mas tá igual o Mick Jagger, pô. Pé frio igual o Mick Jagger, tá bom. Porra, tá ótimo.
Tá bom, cara. Pô, cara, mexeu na de forma incrível, pô, tá bom. Pô, mas já peguei a fama, já tem gente me mandando mensagem aqui.
É, bom, eu tô me chegando aqui ao final, né? Acho que dá tempo ainda de mandar um grande abraço pro amigo Leonardo Enes, lá de Curitiba, né? Nós comentamos aqui hoje, agora há pouco, aí, sobre esse show do The Who em Porto Alegre, né? Em que o Felipe teve lá presente. E eu me lembro que no dia seguinte do show do The Who no Rock in Rio, o Léo me ligou, mandou mensagem, enfim, pra saber como é que tinha sido aí a apresentação da banda no Rio, coisa e tal. Ele também é muito fã, né? E eu tava indo empolgadaço ali naquela altura. O Leonardo não tava nem pensando em despencar lá pra Porto Alegre pra ver o show, né? Que, salvo engano, foi dois dias depois do Rio, né? Mas eu botei a maior pilha, e, enfim, ele acabou animando lá. Foi junto até com o filho dele também, eles correram lá atrás, pegaram um voo, né? Curitiba-Porto Alegre ali, pra poder curtir a banda. Então eu queria deixar registrado aqui essa boa ação aí que eu fiz, né, minha gente? Eu salvei essas duas almas aí, Felipe.
Porra, né? Serviço pra história, né? Contribuição histórica, né? Porra, sem dúvida, cara. Trouxe a luz, né?
Pois é. Isso é amarraram.
E é só mandar um abraço pro Alexandre Vilela, dizer que o cenário é devastador.
É, hoje foi.
Boa. Mandar um abraço aqui para dois Alexandres, né? Pro Barcelos, em breve tá aqui com a gente, pro Vilela, que gravou com a gente há uns 6 meses, mais ou menos, né, Gustavo?
Foi 3, 4 meses, foi em abril, né? Foi no nosso especial de 15 anos aí do programa.
Isso aí. Maravilha. Bom, pessoal, é isso aí. Fim de papo por aqui, daqui a 2 semanas teremos nova edição do Rock Flow aqui na área, tá falado? Deixo um grande abraço aqui pro Gustavo, outro pro Felipe Lima, nosso grande convidado aqui de hoje. E saudações aí para todo mundo. Valeu.
Valeu, Serginho. Valeu, Felipe. Abraço aí para todos.
Pô, obrigado aí. Pô, é demais. Sim.
Valeu, Felipe. Quando for rolar um ACDC aí, um Lynyrd Skynyrd, qualquer coisa, avisa a gente aí.
Isso.
Sem dúvida, cara. Já tá para rolar algumas coisas. E eu mantenho avisado aí.
Show de bola.
Legal.
Valeu, pessoal.
Obrigado por tudo aí. Valeu, cara.
Tchau. We'll be right back.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.